Saudações, terráqueos. Bom, antes de começar o episódio, eu quero dizer que agora o Anomia tem um sistema de financiamento coletivo. Agora você pode ajudar mensalmente o Anomia a se manter e a que coisas novas aconteçam ano que vem, na nova temporada que está por vir. E eu queria agradecer às pessoas que me mandaram mensagem dizendo que querem ajudar financeiramente o Anomia. Quero agradecer a você que falou comigo pelo Instagram, pelo Twitter. Isso me incentivou a criar esse PicPay. Então, se você quiser ajudar, tem dois planos, tem um plano de R$5 e o plano de R$10 por mês. Lembrando que o PicPay você pode receber cashback de vez em quando, então às vezes você pode pagar a mensalidade do Anomia e receber o dinheiro de volta e poder gastar com outra coisa, então é bem bacana. Baixa o PicPay, procura lá por Anomia e escolhe o seu plano. Lá tá explicadinho direitinho o que você ganha com cada plano, os benefícios, né? Enfim, as recompensas. Então, muito obrigado a você que já tá pensando em ajudar, muito obrigado a você que vai me ajudar. E é isso. Espero que o Anomia cresça ano que vem. A nova temporada está chegando, muitas coisas novas estão vindo. Esse episódio aqui é uma reflexão sobre a mídia podcast, sobre como a mídia mudou e sobre a minha visão do que eu vou fazer. Enfim, é sobre a minha visão da mídia e como eu acho que às vezes as pessoas pensam de maneira engessada em relação às mídias, sabe? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Vai lá no PicPay. Pelo menos dá uma olhada, mesmo que você não tenha grana para ajudar, dá uma olhada lá, dá uma lida. Vai que você se interesse para no futuro vir ajudar, né? Então é isso, vamos pro episódio, falar de podcast, que é uma coisa que eu adoro. Então, eu sou o Rafael Kepler e esse é o Anomia. Eu conheci a mídia podcast em 2008. Na época eu jogava Tibia, e aí eu lembro que eu conheci o podcast do Zé Graça, eu conheci o Escriba Café e, claro, eu conheci o Nerdcast. E naquela época, pra mim, podcast era uma coisa... Se hoje em dia as pessoas falam que podcast é uma coisa de nicho, naquela época podcast era quase uma coisa marginal, assim. As pessoas falavam de podcast em lugares muito específicos, sabe? Não era uma coisa... Enfim, não tinha fama nenhuma. As pessoas não falavam de podcast na rua, você não tinha propagandas de podcast e ninguém se importava com podcast no geral, assim. Podcast naquela época e durante muito tempo foi uma mídia pra pessoas que gostavam de tecnologia e pessoas que estavam o tempo inteiro procurando por novidades de mídias, e, enfim. Ou pessoas que eram que nem eu, que estavam dentro do sistema e do mundo nerd, assim, e que procuravam sobre temas e acabavam encontrando o Nerdcast. É claro que eu tô falando da realidade do Brasil, né? Eu não posso falar da realidade lá de fora. Mas aqui no Brasil, muita gente que começou a ouvir podcast há 6 anos atrás, pelo menos, vamos botar assim, começou pelo Nerdcast. E se não começou pelo Nerdcast, sabe que o Nerdcast... é o maior podcast do Brasil até hoje, e durante muito tempo a diferença entre o Nerdcast e outros podcasts foi uma coisa, né, absurda, assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que durante muito tempo aqui no Brasil a mídia podcast era quase um sinônimo para um grupo de pessoas debatendo sobre algum assunto. Depois de um tempo isso mudou, né? Principalmente com a influência de podcasts como Serial, que explodiu lá fora e tal, e mostrou que podcast pode ser muito mais do que pessoas conversando e do que algo sem roteiro, né? Podcast também pode ser um documentário, podcast pode ser audiodrama, podcast pode ser entrevista, podcast pode ser qualquer coisa que você quiser fazer em áudio e distribuir por demanda, né? Enfim, o que mudou nesse tempo? Eu vou fazer um resumão, porque eu não quero ficar falando coisas técnicas sobre podcast, porque se você quiser saber, né, você tem a internet à sua disposição, então eu acho que é mais interessante eu dar a minha visão sobre o que eu vejo muita gente falando e o que eu discordo da mídia podcast, enfim. Eu acho que a gente está num momento muito bom da mídia, eu acho que a gente está passando por um momento onde as coisas vão ser... mais consolidadas, sabe? As pessoas estão entendendo melhor o que é podcast, você não precisa explicar tanto, entendeu? Para algumas pessoas. Para outras pessoas você vai ter que explicar, isso é normal, porque a mídia ainda está sendo difundida no Brasil, de certa forma. Mas hoje em dia, quase todo mundo sabe o que é um podcast, sabe? Você fala, as pessoas podem até não entender, mas pelo menos já ouviram a palavra, enfim. Também por causa da entrada do Spotify, então a gente tem o Spotify divulgando podcasts, fazendo podcasts, né? E eu sinto que o Spotify tem o desejo de ser tipo uma Netflix do podcast, ou um YouTube do podcast, e eles estão conseguindo, porque os números do Spotify crescem a cada dia, e isso pra mim é ótimo, porque faz eu ter mais visualização, faz com que pessoas me encontrem, faz com que eu possa linkar o meu podcast à página da minha banda, por exemplo. Faz com que eu possa fazer coisas que, quando a mídia era nichada apenas a aplicativos de podcast, ficava difícil, porque eu tinha que falar, baixa tal aplicativo para você ouvir, bababá, enfim. Hoje em dia é tudo muito fácil, você tem Spotify, você tem Deezer, então você pode ouvir um podcast, enfim. Por que que eu tô falando isso? É porque eu acho que como mídia, como não como formato, mas como mídia, o podcast, ele pode fazer o que ele quiser, sabe? No final de 2018, pro meio e pro final de 2018, eu comecei a ter umas ideias de fazer um podcast com formato diferente, onde eu queria escrever roteiros e sonorizar as coisas que eu escrevia. Eu sempre gostei de escrever e eu sempre gostei de criar desenhos de som, né? Chamado de desenho de som mesmo que eu faço. Que é basicamente você criar uma atmosfera e tudo mais. Quem trabalha com desenho de som sabe que não necessariamente você precisa criar a trilha do zero. Tipo, não significa que eu tenha que gravar o instrumento ou que eu tenha que gravar o áudio na rua e tal. Quem trabalha com desenho de som sabe que você pode utilizar de coisas de terceiro, seja com direitos autorais livres ou o que seja, e transformar aquilo na sua arte, né? na sua forma de ver o mundo, na sua colagem, enfim, a sua colagem de áudio, seja como você quer chamar, enfim. E eu sempre tive algo em mente assim, sabe? Porque eu falava, cara, eu gosto muito de escrever, eu gasto muito tempo da minha vida escrevendo, né? Tipo, gasto não, né? Eu dedico muito tempo da minha vida à escrita e eu dedico muito tempo da minha vida também a criar temas instrumentais e brincar com áudio e, enfim, desenhar, né, com áudio. E eu tô... Por que que eu não misturo os dois, sabe? E eu fiz o Cativeiro, que era um podcast que eu tinha antes da Anomia, e basicamente eu fazia isso. Só que eu fazia isso de uma maneira sem experiência, eu fui experimentando, fui fazendo coisas que eu acho até legais hoje em dia, mas que eu percebo como eu evoluí fazendo Anomia, sabe? O Anomia, eu tenho mais de quase 60 episódios, eu acho, sei lá, e o Anomia me ensinou que, às vezes, fazer é melhor do que esperar para o negócio tá bom, sabe? Enfim, eu já falei muito sobre isso aqui e você sabe do que eu tô querendo dizer. A gente não espera entrar em forma para começar a treinar, né? A gente treina para entrar em forma. Eu já falei essa frase algumas vezes. Mas o que o Anomia me ensinou é que ligar o microfone e sair falando sem roteiro é uma coisa muito legal e é uma coisa que eu sempre vou gostar de fazer. Só que a minha alma artista, né? O meu lado artístico, assim, ele sente falta de coisas mais elaboradas e coisas mais lapidadas, sabe? Há uns 2 anos atrás, eu conheci um podcast chamado Heavyweight, e esse podcast, ele me pegou de um jeito bizarro, assim, em termos de produção, em termos de narrativa, em termos de linguagem mesmo, porque eu comecei a ver o podcast de uma outra forma por causa desse podcast, do Heavyweight. Eu já tinha ouvido o Serial, só que o Serial, mesmo que ele tenha sido incrível, e é incrível mesmo, ele tem uma linguagem que eu já conhecia de programas de... Enfim, programas criminais, sabe? Onde você investiga crimes e bababá. E o Heavyweight, ele tinha uma coisa tão poética e tão única e tão próxima do cara que tava falando, do Jonathan, né? Então, e as histórias eram tão incríveis, assim, que você ouvia, tipo, o áudio dele entrando no aeroporto e a narrativa dele contando como que ele encontrou as pessoas e tal. Isso me pegou de jeito. Aí eu fui pesquisar mais sobre esse cara. Fui pesquisar um pouco mais sobre Jonathan Goldstein. Eu descobri que ele tinha um programa de rádio na rádio canadense CBC. E o programa dele se chamava Wiretap. E aí eu comecei a vasculhar a internet. Vasculhei. Encontrei um link pro iTunes para comprar os episódios, mas era meio caro para mim na época. E aí eu vasculhei e consegui encontrar basicamente, acho que 80% do que tinha do Wiretap na CBC e dos programas que foram ao ar ao vivo na época, mas que tinha nos arquivos, né? E eu consegui encontrar no Torrent. E aí eu baixei tudo, são, sei lá, 200 episódios, e eu lembro que eu ouvi esses 200 episódios, tipo, um atrás do outro, e eu fui absorvendo a forma que aquele cara criava narrativas, e eu até prefiro, hoje em dia, o Wiretap, em termos de narrativa e de diferenças de temas, assim, e de viagens, sabe? Do que o Heavyweight. Basicamente é o seguinte, o Heavyweight, que é o podcast que ainda existe, ele conta histórias de pessoas que se arrependem de coisas que fizeram no passado, ou, enfim, as pessoas que querem voltar no passado para mudar alguma coisa, sabe? Ou que querem, por exemplo, se você deixou de falar com um amigo seu há 10 anos atrás e você quer voltar a falar com esse seu amigo, então o Heavyweight te ajudaria a voltar a falar com esse seu amigo, por exemplo, sabe? E esse programa que o Jonathan Goldstein tinha no, na CBC, né, o Wiretap, ele já era um programa um pouquinho diferente. Por mais que a narrativa seja parecida, porque é o mesmo cara escrevendo e fazendo o negócio, ele já tinha uma pegada de, tipo, ele mixava a realidade da vida do Jonathan com uma ficção incrível, sabe? Então ele brincava demais com o rádio e ele falava uma coisa, né, ele falou uma coisa em um vídeo que tem até no YouTube, se você botar o nome dele, é, This is Radio, Jonathan Goldstein. E aí você vai ver lá o que ele fala, que ele fala que, ele tá falando da rádio, mas também serve pro podcast, né? É, a rádio, ela te dá o poder de ser invisível e de você fazer o que você quiser. Isso ficou na minha cabeça, eu fui ouvindo o Wiretap, aí ficou na minha cabeça. Aí eu fui procurar alguma coisa assim no Brasil, eu descobri que não tem nada do jeito que eles fazem, que o Jonathan faz, não tem assim com essa pegada. E eu comecei a pensar em como que eu poderia fazer, como que eu posso fazer, como que eu posso experimentar, sabe? É, enfim. E aí eu fiquei num bloqueio criativo e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? E foi aí que eu comecei a fazer o Anomia, de uma forma bem aberta e completamente diferente do que eu queria fazer ouvindo os podcasts e os programas do Jonathan, né? E durante a gravação da Anomia, porque antes de lançar o Anomia, eu gravei 10 episódios, né? Pra ter uma gaveta, assim, pra não ficar atrasando e tal. Eu conheci um cara chamado Joe Frank. E foi aí que o meu mundo virou de cabeça para baixo. Porque o Joe Frank, ele fazia programas de rádio na década de 80, 90, início de 2000, assim. Ele gravava com fita e ele fazia umas edições muito loucas. E o cara fazia umas narrativas muito loucas. Era uma coisa que eu não consigo nem explicar direito o que, que ele fazia, porque só ouvindo, sabe? Mas basicamente, ele... Cada episódio era uma coisa diferente, era uma experiência única. Tem um episódio que ele conta que ele estava sentado num bar conversando com Hitler, Stalin, Mussolini, enfim, só com... Enfim, caras que, né? E ele tava ali naquela mesa de bar e tal, e as pessoas estavam discutindo quem era o mais cruel, e ele só ouvindo e tal. E a reflexão final é ele fala, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Só que lógico que com uma narrativa genial, porque esse cara, ele era um gênio, e é triste perceber que a linguagem que ele criou pro rádio, por mais que tenha influenciado muita gente, se você já ouviu falar em This American Life, se você já ouviu falar em Projeto Humanos aqui no Brasil, que é influenciado pelo This American Life, é tudo influência do Joe Frank, cara. O Joe Frank, ele criou narrativas que ninguém tinha criado e ninguém até hoje criou. Ninguém até hoje criou, sabe? É, isso é bizarro, assim. É bizarro porque tudo que o cara fazia era genial. Se você botar no YouTube o nome dele, Joe Frank, você vai ver que tem um documentário lá e tal que eu ainda não assisti, mas eu vou comprar pra assistir porque eu preciso, assim. Mas tem uns vídeos do Joe Frank e uns áudios dele. Ele morreu no ano passado, infelizmente, e enfim. Quando eu conheci o Joe Frank, que eu percebi que ele... E as pessoas falam que ele ficava, tipo, 12 horas trancado no estúdio, pegando fitas de bandas de amigos e músicas que ele gostava, e editando, reeditando, e regravando, e escrevendo, e regravando, escrevendo, isso dentro do estúdio, cortando fita, colando fita. Isso pra mim foi abrindo cada vez mais a minha mente, sabe? Começou com o Jonathan Goldstein, e aí depois o Joe Frank, porque o que o Joe Frank fazia era algo transcendental, cara. Era algo que você coloca o fone de ouvido, e quando termina o episódio, você se pergunta, caralho, qual é o sentido da minha existência, sabe? É muito incrível. Não tem como eu explicar, só você ouvindo, porque tem uma coisa do áudio. Ele botava umas trilhas bem de mantra, umas coisas muito, muito, sabe? Que ele chamava de drone, né? Porque são aqueles áudios que ficam repetindo, 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 até você entrar no estado alfa, né? E a voz dele bem baixinha, contando as histórias e tal. Então, aquilo me atraiu. E eu queria fazer aquilo, só que eu não sabia como. E eu tava passando por um momento na minha vida onde algumas coisas estavam mudando e eu precisava fazer coisas rápidas que tivessem início, meio e fim, bem rápido, assim. E aí foi quando eu comecei o Anomia. E o Anomia foi ótimo, o Anomia foi incrível, mas pra mim, o meu real desejo dentro da mídia podcast, dentro do áudio, sempre foi sonorizar as coisas que eu escrevo e trazer você pra minha mente perturbada, pra minha mente louca, porque eu tenho umas ideias muito, muito pessoais, assim, e eu fico meio tímido, às vezes, de mostrar as coisas que eu escrevo, as coisas que eu, enfim, que eu penso e tal, mas eu decidi que de agora em diante o Anomia vai ser basicamente um livro das coisas que eu quero fazer, o meu livro sonoro, e eu vou experimentar cada vez mais, porque eu nunca quis ser um comunicador, eu nunca quis ter esse posto, eu realmente não me importo nem um pouco com isso. Eu sou um artista, eu sou músico, eu sou escritor, E é isso que eu vou abraçar de agora em diante aqui no Anomia. E é isso, cara. E eu espero que você continue comigo. E a gente pode dizer que o que aconteceu daqui, desse episódio pra trás, foi o prólogo, foi o prefácio do Anomia. E que de agora em diante a gente vai ter o capítulo 1, vamos falar assim, né? O capítulo 1 com certezas e com... Enfim, com mais... Eu tô mais certo do que eu quero fazer. Eu tenho certeza que esse tipo de formato que eu vou começar a experimentar agora, de viajar mais na minha mente e tentar trazer a minha mente pro áudio, não apenas as minhas opiniões, não apenas as minhas rotinas, não apenas a minha personalidade, mas a minha mente. Então, provavelmente vai ficar meio assustador, mas eu sei que você vai gostar. E, enfim, eu espero que você goste, né? Então é isso. Daqui pra trás foi o prólogo. E de agora em diante começa o capítulo 1 do Anomia. E de tudo que eu sempre quis fazer em áudio. De tudo que eu sempre quis fazer na poesia. De tudo que eu sempre quis fazer na prosa, na música. E eu espero que você continue comigo. Vai lá. E é isso. Agradeço de coração a você que vai me ajudar no PicPay, a você que já tá pensando em qual plano vai assinar e que já ficou empolgado, porque eu recebi várias mensagens e isso me deixou muito empolgado. E é por isso que eu quero fazer as coisas diferentes agora para trazer conteúdos novos e é isso. Beleza? Então, continua comigo. Sei que você vai gostar. E vamos virar a página, porque coisas novas virão, histórias novas, mundos novos e muitas coisas loucas que a minha mente às vezes cria. E agora eu vou trazer para vocês, tudo bem? Beleza? Então é isso, até a próxima, bem-vindo ao Anomia e tchau.